Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 e depois versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, nós estamos aqui felizes em Tua presença, porque podemos participar, ó Pai querido, da comunhão com o corpo de Cristo e poder participar da Tua presença gloriosa, ó Pai querido, em unidade. Te agradecemos, Jesus, e pedimos, Senhor, usa-nos, ó Pai querido, neste dia, nesta noite, que o Senhor fale através da Sua palavra, a Sua igreja e a minha vida. Precisamos de Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Então, Senhor, haja agora no meio do Seu povo. Em Teu nome santo que eu oro, Jesus, e o adoro, porque Tu és o Senhor. Amém e amém. Apóstolo Paulo foi um homem fantástico. Eu acho que vai faltar adjetivos para a gente dar para o apóstolo Paulo. Porque ele, de perseguidor, passou a ser perseguido. Ele não conhecia a verdade. E quando os olhos deles foram abertos, e ele conheceu a verdade, ele fez questão de anunciar a todos. Apóstolo Paulo, eu acho que é aquela pessoa que a gente ouvia as frases assim: para mim não tem tempo ruim, né? Quantas vezes a gente vê, ouvi essa expressão? Acho que eu, não agora nesses anos, né, que as gírias já mudaram, né? Mas eu acho que lá no comecinho dos anos 2000 ainda se falava essa gíria aí, né? Não tem tempo ruim para mim. E o apóstolo Paulo era essa pessoa. Ele dizia que se fazia de loucos para os loucos. Se fazia de tolo para os sábios. De sábio para os tolos. Mas para que ele pudesse ganhar alguém para Cristo. Se fosse necessário, acredito eu, que ele devesse plantar bananeira para atrair uma multidão para que pudesse ouvir a mensagem de Cristo, ele fazia isso. A palavra do Senhor diz lá no livro de Atos, dos apóstolos, e esse ato foi de Paulo, que o apóstolo Paulo estava diante de um lugar onde estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Eu acredito que ele era na Grécia, onde ele estava. E daí ele viu uma oportunidade. Ele viu uma placa escrita ao Deus desconhecido. O povo grego ali era um povo que adorava, já tem os deuses mitológicos, eles adoravam diversos deuses. E eles colocaram uma plaquinha lá assim: ó, você que já se cansou de adorar os nossos deuses aqui, tem o Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo olhou para aquela placa e falou: o Deus desconhecido é este, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? E eu falando aqui agora, parece que eu estou contando as flores, né? Porque eu estou falando aquilo que o apóstolo Paulo fez, e foi tão bonito, né? O que ele fez, como ele fez, mas como ele fez, o que ele viveu para que aquela obra acontecesse, nós não conseguimos nem sequer imaginar. Ele diz diversas vezes que ele apanhou com açoites, né, de 40 chibatadas menos uma. Ele sofreu por Cristo de uma forma que nós não conseguimos imaginar hoje. aqui na nação brasileira. Quando nós falamos do amor de Deus, o máximo que a gente ouve é não quero ouvir. Né? Não nos prende no cárcere, não nos priva da liberdade. O máximo que nós ouvimos é assim, não, cada um com a sua religião. Mas o apóstolo Paulo, por amor de Cristo, ele se submeteu a diversas necessidades e a diversas privações. Certa vez ele teve que descer dentro de um cesto, porque ele estava pregando o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, como ele disse aqui, ele passou necessidades e privações, mas uma coisa o apóstolo Paulo tinha, que faz a diferença em todos os momentos das nossas vidas, na nossa caminhada com Cristo. Ele tinha satisfação em servir a Deus. Ele tinha contentamento em servir a Deus. Ele não fazia para que ele pudesse se gloriar. Ele tinha prazer em anunciar o reino de Deus. E não é diferente das nossas vidas. Hoje nós temos que ter prazer em servir a Deus, e não importa em qual seja a circunstância, né? Como nós cantamos naquela música do Michael W. Smith, né? Te louvarei, não importa as circunstâncias. E nós temos que entender que tudo aquilo que nós vivemos por amor de Cristo, ou vivemos em nossa vida pessoal, se nós não tivermos contentamento, nós vamos ser cristãos medíocres diante da presença de Deus. Nós vamos ser o cristão mais rabugento que existe diante de Deus. Porque Deus, ele cuida de nós. Tem, acho que, uma canção que diz que Deus cuida de nós nos detalhes. E Deus, ele cuida dessa forma. Mas nós, cristãos, de forma genérica, irmãos, não estou falando de nós que estamos aqui. Quando olhamos para as privações e para as dificuldades, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para a vida do próximo que está à nossa frente e falar, por que não com ele, por que comigo? Por que que eu tenho que viver isso? Por que eu tenho que passar por isso? Enquanto uma pessoa cristã fizer dessa forma, ele não vai conseguir ter contentamento em Deus. Porque quando vem um momento de privação sobre as nossas vidas, o lugar de socorro para nós é nos apresentarmos diante de Deus, e Ele enviará o socorro conforme as nossas necessidades. Nós não estamos aqui, neste mundo, para viver da maneira em que nós desejamos, mas para viver a maneira que Deus sonhou para nós. E às vezes, para vivermos a maneira que Deus sonhou para nós, nós temos que aprender no meio das dificuldades. Quantas vezes passamos por dificuldades e a única coisa que nós pensamos é sair dela. Mas nós temos que pensar que se Deus nos colocou naquele momento de dificuldade, é para que a minha e a sua vida seja um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer no meio das nossas privações. Deus, quando olha para nós, Ele diz assim que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus, quando olha para nós, Ele diz que nós somos mais que vitoriosos por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Mas nós, quando olhamos para Deus, nós temos que dizer, eu quero este Deus. Às vezes as pessoas estão interessadas somente nas vitórias e esquece que para ter as vitórias é necessário ter Deus em suas vidas. O cristão, quando passa por dificuldade, ele tem que entender que quem anda com ele no meio da dificuldade é Deus. Estava um dia na fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles estavam num momento de dificuldade extrema, porque eles iam ser lançados ali na fornalha e foram lançados. Mas quem andou no meio da fornalha com ele foi Deus. Não foram os pensamentos dele. Eles aceitaram a punição. Eles aceitaram a punição crendo que o Senhor os livraria. Nós temos que aceitar os momentos em que nós estamos vivendo, entendendo que o Senhor está caminhando conosco. E se o Senhor está caminhando conosco, não vai queimar a sola dos pés, não vai queimar as vestes. Nós vamos andar pelo deserto e os chinelos eles ainda vão continuar inteiros por 40 anos, se for necessário. As vestes não vão se envelhecer, mas nós temos que andar crendo que o Deus que nós cantamos, Ele jamais nos deixará. O apóstolo Paulo passava pelas necessidades e talvez ali o apóstolo Paulo andou com diversas pessoas quando ele ia fazer suas viagens. E ele disse ali que existiam pessoas que atrapalharam o ministério dele. E provavelmente foi porque não suportaram as dificuldades, porque não reconheciam que o Deus do apóstolo Paulo, o nosso Deus, estava presente naquele lugar. Então, se um dia passarmos por dificuldade, que nós possamos lembrar que nosso Deus está conosco. Que nós possamos lembrar que Ele não desamparou aqueles homens na fornalha de fogo, não desamparou Daniel na cova dos leões, Ele não desamparou José no meio daquele buraco onde seus irmãos o lançaram. Mas antes, o Senhor esteve com eles no meio das suas dificuldades e os exaltou no tempo próprio. Então, se estamos vivendo talvez um período de dificuldade, lembre-se que Deus irá te exaltar no tempo propício. Mas é necessário que eu e você tenhamos prazer nele. O apóstolo Paulo ele diz aqui que ele é instruído. Ele foi: estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. E nós temos que estar instruídos, temos que ser ensinados, doutrinados pela palavra de Deus, guiados pela palavra de Deus, para que nos momentos de dificuldades não venhamos a reclamar e fazer aquilo que Deus abomina em sua palavra, que foi o que a nação de Israel fez. Todas as vezes eles resmungavam diante de Deus. Eles murmuravam diante de Deus. E Deus abomina a murmuração. Mas Ele tem prazer naqueles que apresentam as suas vidas diante dEle. A palavra do Senhor diz lá no Salmos 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ter prazer em Deus é o princípio que nós temos para receber as bênçãos que tanto queremos. Então, quando nós saímos das nossas casas para vir para um culto, nós não temos que vir aqui pensando, é mais um dia de culto, mas nós temos que sair de casa já celebrando, regozijando, por poder estar na presença dEle, por poder encontrar irmãos que vieram para cá com a mesma intenção de adorar a Deus. O apóstolo Paulo ele diz, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Porque na presença do Senhor, abundância de alegria. Mas, para viver a presença de Deus, nós temos que começar a ter uma nova expectativa para as nossas vidas. E essa expectativa tem que ser buscar a Deus em primeiro lugar. Essa expectativa tem que ser conhecer o reino de Deus, esperar que o reino de Deus se achegue a nós. Apóstolo Paulo, ele viveu as dificuldades, mas ele sabia que o reino de Deus era manifesto sobre a vida dele. E a igreja do Senhor, desse período em que vivemos, tem que reconhecer que o reino de Deus é necessário sobre as suas vidas. Apóstolo Paulo diz no livro de Romanos que o reino de Deus é constituído de paz, justiça e alegria. E nós temos que reconhecer isso. Em nossas vidas, o reino de Deus. Nós temos que ter a paz de Cristo. A palavra do Senhor diz que a paz de Deus excede todo entendimento. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus justo e que Ele não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós temos que nos mover nesse reino. Nós precisamos conhecer a paz de Cristo. A paz de Cristo que no meio da tempestade pode o barco estar agitado e as pessoas podem estar dizendo, vai virar o barco. E você dizer, o Senhor está presente, o barco não vai virar. Os cristãos, neste tempo, nós, servos de Deus, neste tempo, temos que ser aquele que acalma a tempestade aonde estivermos. Quantas pessoas nós encontramos desesperadas e aflitas, e nós temos que levar a palavra da paz. E nós temos que ser aquele que vai dizer para a tempestade se acalmar em nome de Jesus. Porque nós falamos em nome de Jesus. Nós somos enviados em nome de Jesus. Nós somos embaixadores do nome de Jesus e nós temos que representar isso para este mundo. O apóstolo Paulo, ele não temia porque ele representava Jesus e representava muito bem. E as pessoas, quando conhecia esse amor, podiam dizer se aceitavam ou não a Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui com a igreja de Filipenses, e ele estava agradecido, porque a igreja de Filipenses foi a única igreja de todas as cartas de Paulo que decidiu reunir um dinheiro para enviar para ele, para suprir as necessidades. E aqui ele estava agradecendo. E quantas vezes a igreja supriu, agora posso falar por mim, a minha necessidade. Eu falo a igreja aos irmãos em Cristo. Não falo a igreja, ou a Cristo é paz. Eu falo a igreja, os irmãos do corpo de Cristo. E supriram a minha necessidade bem. Supriram a necessidade junto, sendo através da palavra de Deus, porque estava necessitado, estava com fome, estava carente de uma palavra de consolo, e supriram a minha necessidade. Supriram a minha necessidade com palavras de ânimo. Supriram a minha necessidade na minha vida financeira. Supriram a minha necessidade de comunhão com os irmãos. E Deus usa esta igreja, a igreja viva do corpo de Cristo, para suprir a necessidade deste mundo que está carente, está perdido, deste mundo que se encontra em trevas. A palavra do Senhor diz no livro da 1 João, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com o Seu corpo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós, como embaixadores de Cristo, temos que andar na luz, sermos a luz e brilhar essa luz sobre a vida do próximo. É tão especial, né, o apóstolo Paulo dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quantas vezes você encontra isso num carro, na rua? Quantas vezes você vê escrito no vidro do carro ali, posso todas as coisas que me fortalece, ou foi Deus que me deu, né? Tem esse também. Mas quantas vezes nós olhamos isso e a pessoa que escreveu aquela frase não entende como é passar por dificuldades e continuar tendo alegria em Deus? Quantas vezes as pessoas viveram tantas bênçãos e não padeceu por alguma dificuldade, e quando essa dificuldade vir, ela vai se desesperar porque ela não conheceu este momento em sua vida. E ela só vai conseguir se olhar para Deus e entender que no momento de maior abastança foi o Senhor que deu. No momento de privação é o Senhor que irá continuar abençoando. Cristo Jesus, ele brilha com a sua luz, com o seu poder e com a sua glória. E nós já não andamos mais em trevas. Nós agora andamos na luz de Cristo. E as pessoas, quando estão carentes e perdidas sem Deus, elas não conseguem ter contentamento e prazer em nada. Então, cabe a nós mostrar o contentamento que nós temos em Deus, para que os perdidos possam também entender o que é ter prazer em Deus. A minha família, ela, por parte da minha mãe, ela é cristã. Alguns se acham evangélicos porque são evangélicos, porque são filhos de evangélicos, porque foram criados na casa do evangélico, porque a minha avó é evangélica, porque o parente, o tio distante é evangélico e eles não vão na igreja católica. Daí eles são evangélicos. Mas, e são pessoas que falam, Deus te abençoe. São pessoas que às vezes conhecem algum versículo bíblico. Mas, no primeiro momento de dificuldade, se desesperam. No primeiro momento de dificuldade, não tem paz. No primeiro momento de dificuldade, não sei o que fazer, para onde eu corro. E o lugar que era para correr era para os braços de Deus. O lugar que era para correr é para a presença de Deus. E quantas pessoas estão vivendo, dizendo que são cristãs, que servem a Jesus, e num primeiro momento de dificuldade esquecem Deus. Porque se Deus estivesse com ele, na verdade, ele não passaria as dificuldades. A palavra do Senhor diz, neste mundo passareis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. E Cristo nos ensinou como vencer. Para vivermos como o apóstolo Paulo viveu, nós temos que estar debaixo da palavra de Deus. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, eu acredito que ele olhava para o livro de Salmos e diz assim, se atentamente ouvires a minha voz e obedecer, comereis o melhor dessa terra. E daí eu acho que o apóstolo Paulo falava assim, eu vou obedecer ao Senhor. Porque mesmo em minhas dificuldades, eu vou comer o melhor dessa terra. O apóstolo Paulo, quando ele olhava as dificuldades em sua vida, ele lembrava lá do que está escrito no livro de Deuteronômio. Capítulo, sempre lembro, esqueço se é 27, se é 28. É o 28, aonde Deus ali dá diversas instruções, ele diz, se ouvires a minha voz, vocês serão benditos no campo, serão benditos na cidade, se ouvires a minha voz. E o apóstolo Paulo, ele pôde dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele ouvia a voz de Deus. A igreja do Senhor só vai poder dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se ouvir a voz de Deus e seguir e cumprir a sua vontade. A palavra do Senhor diz no livro de João, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. O segredo para ser contente, ser feliz e ter satisfação na presença de Deus é obedecer à voz dele. Porque não vai existir qualquer momento que possa frustrar a sua vida se ouvir a voz de Deus. Porque ele te dará segurança em cada situação. Se olharmos para os outros apóstolos que andaram ali após Jesus, chegou um momento em que estava apóstolo Pedro e apóstolo João caminhando na frente do templo e tinha a porta chamada Formosa ali e estava um homem deficiente físico e ele pediu uma esmola. E Pedro olhou para João, eu acho que né, ali no, nas suas túnicas, devia ter algum bolso, acho que olhou assim, e aí João, você tem alguma coisa? Daí João olhou assim, não tenho nada. E daí Pedro também lá, mexeu, procurou, não achou. Daí ele diz ali né, na palavra, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Esses dois apóstolos só podiam declarar aquilo pela confiança que eles tiveram em Cristo Jesus. Eu acredito que em breve a igreja de Jesus vai voltar a viver este momento, neste mundo perdido, nesse mundo caótico que nós temos hoje em dia, em que os milagres vão se manifestar de forma evidente, vão ser evidenciadas, e talvez vai ser um de nós que estamos aqui, que vamos estar na rua, e a pessoa vai falar, tem algo para me dar? E você vai poder dar uma palavra, liberar uma palavra profética, em que Deus vai desejar honrar naquele momento. E a vida daquela pessoa vai ser transformada. Mas isso aconteceu porque apóstolo Pedro e apóstolo João decidiram ouvir a voz de Deus e obedecer. A palavra do Senhor diz que Jesus enviou ali 70 discípulos para ir anunciando por onde ele ia passar depois. E ali eles foram realizando alguns milagres. E ali eles foram falando em nome de Jesus e já tinha liberado ali o poder de Deus sobre aqueles lugares. E Jesus hoje nos libera para irmos. E a palavra do Senhor diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. E Deus está disposto a usar a minha vida e a sua vida. Deus está disposto a nos usar hoje. A única coisa que Ele deseja agora é que você pegue a mão e se disponha. Pegue a arma em suas mãos e se disponha para o combate. A arma é a espada. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Se disponha para liberar a palavra de Deus aonde você for. Porque assim como Jesus enviou os 70 discípulos e eles foram anunciar a palavra de Deus. E depois Jesus passou naquele lugar e trouxe salvação para muitos. Assim será na sua vida. Jesus envia você para que depois ele passe por ali e transforme aquelas vidas. Jesus usa eu e você para anunciar o seu reino, para que depois venha a revelação através do seu Espírito, para que aquela pessoa possa servir a Cristo por todo sempre. Se nós olharmos para todos os feitos que tem na Bíblia, de pessoas que obedeceram a Deus, e nós olharmos para cada atitude para que aquela bênção acontecesse sobre a vida deles, e nós fizéssemos de forma semelhante, seríamos abençoados da mesma forma. A palavra do Senhor diz que um dia tinha um homem malhando trigo. E o anjo do Senhor aparece ali para ele e diz: ei, Gideão, varão valoroso. E daí esse aí era um cristão treinado já. Ele olha, fala assim: valoroso eu? Eu sou o menor da casa dos meus pais? Enquanto está todo mundo se dando bem, eu estou aqui, ó, no buraco malhando trigo. Eu estou escondido aqui porque as nações dos inimigos cercaram. E eu estou aqui onde devia se pisar nas uvas, eu estou malhando o trigo para que a gente possa comer. Deus estava chamando ele de homem valoroso. E ele não conseguia reconhecer o valor que Deus via nele. Mas quando ele entendeu que era o Senhor que estava falando com ele, a primeira coisa que ele decidiu fazer foi erguer um altar e celebrar a Deus e adorou a Deus. E a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor aguardou até que o altar estivesse pronto e consumiu aquele altar com fogo e recebeu a adoração de Gideão. E a partir daquele momento, Gideão entendeu que ele era um homem valoroso nas mãos de Deus. Talvez Deus esteja olhando para nós hoje aqui e nos chamando de homens e mulheres valorosas, e nós estamos olhando para Deus e falando assim: Deus, eu sei tão pouco da sua palavra. Deus, eu não tenho essa autoridade em minha vida. Deus, eu não vou conseguir fazer porque eu sou novo convertido, ou porque tem pessoas mais capacitadas do que eu. Enquanto Deus está olhando para mim e para você e dizendo: homem e mulher valorosa. Precisamos reconhecer quando é a voz de Deus nos chamando para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a tua vontade. Apóstolo Paulo, quando ele ouviu a voz de Deus, a vida dele mudou completamente. Se nós ouvirmos a voz de Deus, assim como ouviu o apóstolo Paulo e ouviu Gideão, as nossas vidas vão mudar completamente. E Deus vai nos usar. Primeira guerra de Gideão, né, foi bem tranquila. O exército inimigo era enorme e Deus enviou poucos homens com ele. Acho que, se não me engano, sobrou 300 homens para lutar com ele. E daí Deus falou assim, né? Não pega a espada não, Gideão. Você não vai levar a espada, não. Pronto, vamos para a batalha sem espada. Agora ficou difícil. Eles levaram em umas mãos um candeeiro. E ali eles gritaram pelo Senhor. E o exército inimigo fugiu, foi derrotado. Deus nos chama de homens e mulheres valorosos. O que está faltando agora é eu e você entendemos que Ele nos chama assim. E em qualquer situação em que pareça difícil de ser resolvido, em que as pessoas estejam desesperadas, você possa dizer, como disse Gideão, pelo Senhor. E se você falar pelo Senhor, Ele irá à sua frente e fará aquela situação mudar. O maior medo que nós temos é de que as pessoas que nós conhecemos não vá para o céu. O maior receio que nós temos é a maior preocupação. Esses dias a gente conversava, eu conversava com o Alex ali, acho que o Leonardo estava junto. E a nossa preocupação é essa, né? Quem vai para o céu? E daí eu disse, né? Nós aqui conversando não conseguimos dizer que se nós vamos para o céu. Mas o que nós podemos fazer é apresentar o céu para aqueles que não conhece Ele. O que nós podemos fazer é dizer pelo Senhor, para que aquela vida possa ser transformada. O que nós podemos fazer é que no meio das tempestades da vida de uma pessoa que está ao seu redor, em meio à escuridão e às trevas em que as pessoas estão cercadas por causa dos seus pecados, nós podemos dizer pelo Senhor, para que aquela vida seja transformada. Existem vidas que eu acho que eu disse isso em outra pregação, que nós desistimos de fazer algo, de agir em favor daquela vida, porque nós olhamos para ela e julgamos que não merece mais, porque já fizemos tantas coisas, já tentamos de tantas formas livrar aquela pessoa. E se Jesus olhasse para nós hoje não, naquele momento de Páscoa, naquela celebração, e olhasse assim a teimosia do povo, daquela nação naquele momento, e das pessoas que surgiriam depois daquele momento, e falasse, eles não merecem, não posso fazer, não vou mais agir por eles, todos nós estaríamos condenados a padecer no inferno. Mas Cristo Jesus não olhou assim para nós. Antes Ele viu um valor. Antes Ele viu alguém útil para a obra do reino. Antes Ele viu alguém que podia livrar uma nação do cativeiro. Alguém que podia livrar uma família que estava condenada ao inferno. Porque anunciou a palavra de Deus. A palavra, eles aceitaram aquela palavra e se cumpriu como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Isso só aconteceu porque eu e você que estamos aqui hoje aprendemos a padecer. Aprendemos a ter necessidade e ainda continuarmos alegres porque o Senhor tem cuidado de nós. Aprendemos ali no meio da fartura dizer, foi o Senhor que nos deu, e não ficarmos ensoberbecidos achando que tudo que conquistamos foi força do suor do nosso trabalho. Quantas pessoas eu conheço que é assim, que quando você fala, foi, olha, Deus tem te abençoado. Deus me abençoou? Se não fosse eu trabalhar, se não fosse eu estudar, se não fosse eu fazer tal coisa, eu não seria abençoado. A palavra do Senhor diz que Deus é que nos dá vigor para trabalhar. Deus é que nos dá vigor. Ele que nos fortalece. Então, se teve vigor para alcançar essas bênçãos, foi o Senhor que deu. O Senhor é um Deus que tem cuidado de nós em todos os momentos. E agora nós temos que cuidar do reino de Deus em todos os momentos. O apóstolo Paulo aqui estava dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ali ele estava motivando a igreja de Filipenses. Ali ele estava ensinando aquela igreja que haveriam momentos que eles passariam dificuldades, mas se o contentamento fosse Deus, se o prazer deles fosse servir a Deus, o Senhor iria abençoá-los na medida necessária para a vida deles. E Deus está falando para conosco também que se nós crermos nele e fizermos segundo a sua vontade, nós vamos poder declarar em todos os dias das nossas vidas: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus tem sido bom na minha vida. Todos sabem, eu sofri um acidente aí no dia 20. E todo mundo me pergunta como é que foi o acidente. A única coisa que eu lembro é que eu parei no semáforo vermelho e senti meu corpo cair. Passei no sinal verde, no semáforo anterior, era o retorno. Parei no semáforo vermelho. E bateram na minha moto. Escutou batida? Não escutei. Eu andei um pouco com a moto, foi a única coisa que eu falei assim: eu tô caindo. Eu fui escorregando na moto, a moto foi andando, eu fui indo para trás. Eu caí, acho que 1,5 metro para frente da onde bater na minha moto. E a minha moto, ela andou, acho que mais uns 2 metros para frente. Daí ainda ela estava engatada na primeira marcha. Na hora que o carro bateu, meu pé, acho que bateu, subiu o câmbio. Daí ficou no neutro. Daí a moto ficou lá ligada, fazendo barulho. E saiu um pessoal dentro do carro, era um casal de senhor, desesperado. Meu Deus do céu! Você está bem, filho? Você está bem? E a esposa do motorista lá já estava mais nervosa do que o motorista que bateu no carro e do que eu. Eu falei: graças a Deus, eu estou bem sim. Daí já chegou o socorrista de plantão, o rapaz da charrete. O rapaz da charrete foi tirar a menina foi tirar o capacete, desligaram a moto, me deram a chave. E foi algo tão rápido que até para cair foi em câmera lenta, eu acho que eu para mim pensei: eu estou caindo. E hoje eu estou doendo a perna ainda, acho, por causa da pancada, mas Deus mais uma vez poupou a minha vida. Mas Deus mais uma vez me segurou em suas fortes mãos. Enquanto eu estava ali me recuperando, vinha a discussão: sinal vermelho, sinal verde. E eu não falando nada, a única coisa que eu falei, eu parei no vermelho. Veio o defensor do motorista e falou assim: o sinal estava verde, você parou lá no verde. Daí veio a esposa do motorista e falou assim: não, o semáforo estava vermelho. Do mesmo motorista que falou que estava verde. Daí ele ficou envergonhado, entrou no carro e nunca mais vi. Mas por que eu estou falando isso? Levaram, minha moto foi para casa, eu fui para o hospital, depois levei a moto para a perícia. E eu pensei, né, eu olhando a moto, eu já tinha calculado alguns prejuízos já, por conta. Daí chega lá, me manda uma resposta, que ia restituir o valor da moto, o valor integral. Daí hoje, ontem me enviaram outra proposta: valor integral ou parte parcial da moto. E olhando para a moto, Elisa falou: a moto está inteira. A moto está inteira. Mas Deus cuidou de cada detalhe. Deus cuidou porque a pessoa que bateu atrás da minha moto, ele tinha seguro. Deus cuidou porque a pessoa que bateu atrás da minha moto não saiu lá dizendo que estava no verde e já não saiu para porrada. Deus cuidou, porque até chegar o meu socorro, tinha 10 pessoas da família do cara lá que poderia agir de uma forma incorreta em relação a mim, mas não, todos que chegaram com calma, e Deus cuidou ali daquele processo. Fui para o hospital, até para ser atendido foi algo rápido. Da parte material, o Senhor tem abençoado, tem cuidado também. E Deus mostra que Ele tem cuidado de nós nestes momentos. Também teve outro momento em especial da minha vida, é que Eu tinha um consórcio, quando eu trabalhava lá, 2013, 14, 15, eu tinha um consórcio. E esse consórcio, em 2015, no meio do ano, eu parei de pagar, porque eu tinha parado de trabalhar. E eu tive que escolher alguns momentos ali. Como pago a conta, o aluguel, pago o consórcio. Desse, optei em comer e pagar aluguel. E o Senhor, graças a Deus, encerrou todo o consórcio e me restituíram. Quando eu fui informado da restituição, você falou assim, olha, vai ser descontado em torno de 30% do valor do que você pagou. De 25% a 30%. Isso é certeza, moço. Fica tranquilo que é certeza. E aí quando ela falou isso, a minha oração foi, Deus, que seja o melhor para mim. Né? Não quero nem saber de quanto vai, ela disse que vai restituir. Eu até ignorei que o Senhor faça o que vai ser melhor para mim, o que seja justo para mim. E Deus, mais uma vez, cuidou. Veio 9% de desconto. E eu me alegrei, porque eu já sabia que ia descontar, porque eu não encerrei o plano. Mas descontou bem menos do que aquilo que eu pensava que ia descontar já lá atrás. E Deus tem sido bom. E tem cuidado de mim. Tem cuidado da igreja. Né? E eu me alegro mais, não porque Ele cuidou da parte financeira, mas porque Ele poupou a minha vida. Porque Ele cuidou de mim mais uma vez. E tem cuidado. E como nós cantamos, jamais nos deixará. E como o apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como o mesmo apóstolo Paulo diz lá no livro de Romanos, capítulo 8. Ora, ele diz assim, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E como o nosso Deus diz, se ouvirmos a sua voz e obedecer, comeremos o melhor dessa terra. Mas a obra perfeita que Cristo deixou para nós foi que naquela cruz Ele derramou o seu sangue. A obra perfeita que Cristo Jesus deixou para mim é a convicção que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E a salvação vem de Cristo. Então que a partir de hoje em diante, você possa ouvir a voz de Deus dizendo, varão valoroso, varoa valorosa, que você possa ouvir isso e possa dizer, Senhor, eu aceito o teu chamado, usa a minha vida, porque eu sei que aonde eu for, o Senhor irá me sustentar, o Senhor irá liberar uma palavra para que eu ministre, aonde eu for, eu sei que eu levarei a sua paz, eu sei que aonde eu for, eu levarei a sua presença comigo, e apresentarei a luz que é Cristo, apresentarei a vida que é Cristo. E se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se nós andarmos com esta comunhão com Cristo Jesus, e nós formos aonde está os perdidos, nós levaremos essa luz, e aqueles que não viam poderão ver o nosso Senhor, e aqueles que não entendiam como é se alegrar em Deus vão poder se alegrar. E daí você vai poder dizer, como o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipenses, alegrai-vos, mais uma vez alegrai-vos, regozije no Senhor, se alegre no Senhor, celebre ao Senhor, porque Ele deseja executar uma obra através da mim e da sua vida, e é uma obra de salvação para os nossos familiares, é uma obra de salvação para os nossos vizinhos, é uma obra de salvação para aqueles que nem conhecemos e que Deus vai apresentar a nós, porque a palavra do Senhor diz no livro de Atos dos Apóstolos que Ele acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos, e Ele enviará os perdidos até eu e você, Ele nos enviará também aos perdidos, e nós vamos dizer, sabe por que estou aqui hoje? É porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu te apresento, o nome dele é Jesus, o Senhor. As nossas vidas, diante do altar de Deus, ouvindo a sua voz, vai poder viver essa alegria para todos sempre. Se Cristo for o primeiro, nós seremos abençoados em todas as circunstâncias das nossas vidas. Deixe Cristo reinar, porque enquanto Ele governa, todas as coisas irão bem. Este é o nosso Deus, que tem o poder em Suas mãos para nos abençoar e para nos levar a novas alturas. Obrigado, Jesus.